Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação: Roberto Vitorino.
Olá, amigo e amiga ouvinte. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, publicadas na coleção Fonte Viva, das edições da Federação Espírita Brasileira. Este programa é gravado, mas você pode se comunicar conosco, enviando suas perguntas, reclamações, sugestões, solicitando esclarecimentos, através dos nossos canais, pelo telefone 21-3386-1400, pelo WhatsApp 21-98486-7633. Nós então aguardamos o seu contato. Nós temos reprises às terças-feiras, às 2h30 da madrugada. Domingo, às 20h50, 10 para as 9 da noite. E no nosso site, radioriodejaneiro.digital, você encontra os dois últimos programas gravados. E hoje nós vamos estudar a mensagem número 138 do livro Fonte Viva, O Justo Remédio, que será lido pelo nosso irmão, nosso conselheiro, João Nogueira.
Manuel se baseia na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9, quando diz: quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, porque já vós mesmos estáis instruídos por Deus a que vos ameis uns aos outros. Comentário de Emmanuel. Em sua missão de consolador, recebe o Espiritismo milhares de consultas partidas de almas ansiosas que imploram socorro e solução para diversos problemas. Aqui é um pai que não compreende e confia-se a sistemas cruéis de educação. Ali é um filho rebelde e ingrato, que foge à beleza do entendimento. Acolá é um amigo fascinado pelas aparências do mundo e que abandona os compromissos com o ideal superior. Além, é um irmão que se nega ao concurso fraterno. Noutra parte, é o cônjuge que deserta do lar. Mais adiante, é o chefe de serviço, insensível e contundente. Contudo, o remédio para a extinção desses velhos enigmas das relações humanas está indicado há séculos nos ensinamentos da Boa Nova. A caridade fraternal é a chave de todas as portas para a boa compreensão. O discípulo do Evangelho é alguém que foi admitido à presença do Divino Mestre para servir. A recompensa de semelhante trabalhador, efetivamente, não pode ser aguardada no imediatismo da terra. Como colocar o fruto na fronde verde da plantinha nascente? Como arrancar a obra-prima do mármore com o primeiro golpe do cinzel? Quem realmente ama, em nome de Jesus, está semeando para a colheita na eternidade. Não procuremos orientação com os outros para assuntos claramente solucionáveis por nosso esforço. Sabemos que não adianta desesperar ou amaldiçoar. Cada espírito possui o roteiro que lhe é próprio. Saibamos caminhar, portanto, na senda que a vida nos oferece, sob a luz da caridade fraternal, hoje e sempre.
Então, nessa página que o Emmanuel trouxe para nós, ele vai se basear na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9, que diz: quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais que vos escreva, porque já vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Paulo, como sempre, nos orientando. E essas cartas de Paulo, elas começam no momento em que eles peregrinavam, né, por vários lugares, e havia choque dos judeus com homens de má fé. Entretanto, frequentemente isso constituía obstáculos pesados ao apóstolo e seus companheiros. Então Paulo buscou, com o seu exemplo, fazer com que o evangelho triunfasse nos corações dos que com ele conviviam. Como as dificuldades nessas comunidades recém-fundadas eram muito grandes, a presença pessoal de Paulo era requisitada. Então, nessa época, em Corinto, e sentindo-se incapaz de atender a todos os chamados, Paulo chora, julgando que não conseguiria corresponder ao trabalho que lhe fora designado pelo Cristo. Nesse momento, Jesus aparece e indica-lhe que a situação poderia se resolver através de cartas às comunidades e que, palavras do Cristo, doravante, Estevão permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos. Fecha aspas. Paulo resolveu começar a escrever e escreveu essa primeira carta às comunidades, inspirado pelo próprio Cristo, cuidando de questões concretas que afligiam os cristãos, como um manual de procedimento mesmo, né, para facilitar o entendimento. Então, esses textos, dessa forma, ontem e hoje, representam um importante conjunto de orientações a todos aqueles que atuam de uma maneira ou de outra na busca da vivência do Evangelho. Então, certamente, tudo aquilo que os judeus naquela época, os recém-convertidos ao cristianismo, né, enfim, todos aquelas igrejas passavam por dificuldades que até hoje nós passamos nos nossos templos, porque nós, seres humanos, ainda somos muito atrasados espiritualmente. E realmente nós criamos dificuldades uns para os outros. Então esse preâmbulo é para a gente entender, né, a importância das cartas de Paulo. E por isso que o Emmanuel se baseia nos evangelhos e nas cartas de Paulo para trazer a sua mensagem para nós. Então nós vamos ver aqui que nessa primeira carta aos Tessalonicenses, as comunidades, né, que o próprio Cristo, inspirado, encaminhou, ele vai, de certa forma, trazer a vivência do Evangelho para que a gente possa entender. E nesse capítulo 4, que o Emmanuel escolheu, Paulo nos exorta com o foco no aperfeiçoamento pessoal. Então ele fala da abstenção da imoralidade sexual e do controle do próprio corpo. E fala da esperança na ressurreição. Paulo instrui os fiéis a viverem de modo a agradar a Deus, amarem uns aos outros, trabalharem com tranquilidade e consola a igreja sobre a segunda vinda de Jesus e o destino dos que dormem, entre aspas. Esta carta tem muitos ensinamentos. Nós vamos ler apenas alguns trechos para que a gente relembre, né, o que ele nos falou, e vamos conversar sobre o que o Emmanuel nos passa, né? Então, quando Paulo diz que é para viver para agradar a Deus, entre os versículos 1 e 8, Paulo enfatiza a santificação, quer dizer, a nossa busca da nossa melhoria, pedindo que os cristãos evitem a imoralidade sexual e controlem seus corpos com santidade e honra, diferenciando-se dos gentios. Então, uma das maneiras de nós nos diferenciarmos de todos os demais que ainda não entenderam a mensagem de Jesus, que ainda não acompanham qualquer religião que seja, que nos faz melhorar moralmente, pessoalmente, que nos faz progredir espiritualmente, então Paulo nos fala que temos que ser diferente das pessoas comuns. E Paulo também, dos versículos 9 a 12, ele nos fala sobre o amor fraternal e a vida digna. Então ele incentiva o crescimento no amor entre os irmãos e nos exorta a vivermos uma vida tranquila, trabalhando com as próprias mãos para dar bom testemunho aos que estão fora. Então é muito importante. Trabalhar para quê? Só para ganhar o salário? Não, porque o trabalho, já se diz, né, o velho ditado, dignifica o homem. Quando o homem tem um trabalho, ele tem uma ocupação, qualquer que seja, por mais simples que seja, ele está, de certa forma, crescendo espiritualmente. Então, esse capítulo de Paulo nos serve como um guia prático para uma vida digna e uma mensagem de consolo sobre a vida após a morte. Então, Paulo registra o seguinte, alguns trechos. Vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que possais progredir cada vez mais. Ou seja, ele e os seus companheiros pregavam e exercitavam, assim como Jesus fazia. Então ele diz, andai para que progredis, né? Possam progredir cada vez mais. Então faça como eu faço. E aí o exemplo é fundamental, porque o exemplo arrasta. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. A regra é essa, né? E ele justifica, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, a nossa melhoria, o nosso crescimento moral e espiritual. E ele fala que vos abstenhais da fornicação. Ele não condena o sexo, ele condena o sexo sem controle, sem medida, né? Fazer o sexo pelo sexo. Paulo ainda continua, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Vaso é o nosso corpo. Que nós possamos usar o nosso corpo para nos elevarmos, porque o corpo é um templo divino. Então nós temos que cuidar do corpo, para que a nossa mente também seja bem cuidada, as nossas ações sejam as melhores possíveis. E Paulo mais adiante nos diz, ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vo-lo dissemos e testificamos. Então Paulo era muito correto nos negócios, ele está dizendo, não engana seu irmão. Quando ele diz que Deus é vingador, é a linguagem da época, hoje nós entendemos, Deus é justo. Ele dá na medida exata daquilo que a gente pratica. Então, se nós errarmos, ele vai dar um corretivo para que a gente aprenda. Vamos repetir a prova. Se a gente acertar, ganhamos um ponto. Então, a justiça divina, ela nunca falha. E Paulo ainda diz, por que não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação? Então não é para as coisas mundanas que nós estamos aqui para usar as coisas para nos aperfeiçoarmos. E ele diz, para quem despreza isso, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então nós temos que tratar todas as pessoas como irmãos, porque Deus é Pai de todos nós e está olhando, está observando. E aí ele chega na mensagem, no versículo que o Emmanuel nos trouxe, né? Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Porque Jesus trouxe os dois principais mandamentos, né? Resumiu todo o decálogo, todas as leis, todos os profetas, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se nós fizéssemos 10% disso aqui nas nossas ações, nós já estaríamos muito melhores. Eu não tenho a menor dúvida. Porque a maioria das vezes a gente ainda esquece, né? E Paulo ainda continua. Já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto aumentais cada vez mais e procureis viver quietos e tratar dos vossos negócios próprios, né? E trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Ele está nos passando aqui, né? Sejamos honestos, sejamos justos, tratemos as pessoas todos como irmãos. E ele nos adverte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. O que ele traduz aqui dos que dormem são aqueles que já desencarnaram, que já faleceram, ou aqueles que estão encarnados, mas que não têm perspectiva nenhuma, estão vivendo um dia de cada vez sem pensar nas consequências futuras, né? E ele complementa: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então isso é uma esperança que Jesus deixou para nós e que reforça a nossa fé. Quando ele diz que vai na frente e que todos nós seremos resgatados. Então, Paulo está nos reforçando fé e esperança. E ele nos diz isso para ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Não precederemos os que dormem, ou seja, aqueles que chegaram lá e aqueles que estão dormindo. Não quer dizer que a gente vai chegar na frente, mas que a gente aguarde a vinda de Jesus, porque ela vai vir. Lembrando que Paulo está falando isso 40 e poucos anos depois da partida de Jesus, né? E até hoje tem muita gente esperando Jesus. Mas Jesus já veio, ele já nos ensinou. Vai vir de novo? Ele não vai vir, ele está sempre junto a nós, está sempre próximo, está cuidando de tudo. Jesus é o governador do nosso planeta Terra. Então ele já está entre nós. Mas, como estão nas Escrituras, em algum momento ele chegará, né? E Paulo deixa bem claro para nós, né? Porque o mesmo Senhor, Jesus, descerá do céu com um alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aqueles que foram na frente ressuscitarão. Jesus não ressuscitou? E ele falou que iria na frente, que todos nós nos reencontraríamos, né? E Paulo conclui: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Jesus está nos aguardando. Todos nos reencontraremos com ele. É claro que alguns de nós vai demorar um pouquinho mais, porque ainda não temos o mérito. Temos que usar a roupa nupcial, né, para ir para a festa. Não pode chegar lá de qualquer jeito. Temos que ter construído alguma coisa de bem. Temos que ter feito tudo isso que o Paulo nos recomendou, né, e que ele exemplificou: tratar bem os nossos irmãos, ser leal nos nossos negócios, né, fazer, enfim, tudo aquilo que Jesus pregou, exemplificou para nós, e Paulo e os apóstolos nos passaram, né? E Paulo conclui aqui: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ou seja, nós temos que um ajudar o outro no nosso entendimento, porque afinal de contas a vida continua, né? E quando o Emmanuel nos traz aqui a sua página, ele diz: em sua missão de consolador, recebe o Espiritismo milhares de consultas partidas de almas ansiosas que imploram socorro e solução para diversos problemas. A maioria de nós chega nas religiões, ele fala do Espiritismo, mas em todas as religiões, pelo menos as que eu conheço, a grande maioria de nós chegamos pela dor. Pelo amor são muito poucos. Pela busca do conhecimento são muito poucos. A gente, quando tem muita dor, quando está desesperado, a gente vai procurar ajuda espiritual. E não falta igrejas para nos receber, né? E o Emmanuel nos lembra, né? Aqui é um pai que não compreende, confia-se a sistemas cruéis de educação, maltrata seus filhos, educa mal, né? Um filho rebelde, ingrato, que foge à beleza do entendimento, quantos estão por aí, né? O amigo fascinado pelas aparências do mundo, que abandona os compromissos, abandona sua família, seu emprego, e cai no mundo aí, sabe Deus como. O irmão que se nega ao concurso fraterno, aquele que é tão egoísta que ele não consegue ajudar ninguém, nem a ele mesmo. O cônjuge que deserta do lar. O chefe de serviço insensível, contundente, aquele chefe que pega no pé de todo mundo, além dos limites legais, né? Além dos limites da cordialidade. E aí o Emmanuel nos lembra, né? Contudo, o remédio para a extinção desses velhos enigmas das relações humanas está indicado há séculos nos ensinamentos da Boa Nova. A caridade fraternal é a chave de todas as portas para a boa compreensão. Jesus nos ensinou caridade fraternal. O discípulo do Evangelho é alguém que foi admitido à presença do Divino Mestre para servir. Jesus nos ensinou a servir e amar. Esse é o nosso grande esforço. A recompensa desse trabalhador não pode ser aguardada no imediatismo da terra. Não vai ser agora. É igual plantar algumas árvores que você planta e você sabe que não vai colher o fruto, mas vai ficar para frente. Todo bem que a gente plantar, todo bem que a gente fizer, vai ser levado em conta. Então ele nos lembra, o fruto não pode vir antes da plantinha. A plantinha tem que crescer, tem todo um ciclo. Nós não podemos fazer uma obra-prima de mármore a meia dúzia de golpes, né? No cinzel, né? Na marreta, com a pontinha ali que vai... É um trabalho de paciência, de cuidado, de atenção, né? E o Emmanuel nos diz, quem realmente ama em nome de Jesus, está semeando para a colheita na eternidade. Ou seja, nada estará perdido. E Emmanuel ainda nos diz, não procuremos orientação com os outros para assuntos claramente solucionáveis por nosso esforço. Nós já sabemos. Sabemos que não adianta desesperar ou amaldiçoar. Entender a nossa caminhada. Emmanuel conclui, cada espírito possui o roteiro que lhe é próprio. Cada um de nós veio com o seu roteiro tratado. Não é o destino, tem que ser assim. Não, nós temos livre-arbítrio, Deus nos deu. E Jesus espera, mas a caminhada é individual. Quando procuraram Buda, Siddhartha ou Gautama, quando ele atingiu lá a luz do entendimento, queriam perguntar para ele, perguntavam, né? Mestre, qual é o caminho para chegar na luz? E ele dizia, cada um faça o seu caminho. Porque o caminho que eu estou fazendo pode não ser o melhor para você. Você tem as suas opções, você vai escolhendo. Você pode estar mais adiantado que eu, pode ter uma passada mais rápida, enfim. A caminhada é individual. Agora, para isso, nós precisamos do cajado da fé. E nós precisamos da confiança em Deus que estamos caminhando na direção dele. Só depende de nós. E o Emmanuel nos diz ainda, saibamos caminhar, portanto, na senda que a vida nos oferece, sob a luz da caridade fraternal, hoje e sempre. Caridade fraternal é a chave de todas as portas para boa compreensão. É ela que vai nos permitir mantermos a nossa caminhada reta na direção do Pai. A vida continua. Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel. Um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.